dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zomi. E estamos vindo pro primeiro programa de 2020 de Meeples e Nipples. Então, para começar bem o ano, eu trouxe uma galerinha muito especial para a gente fazer a continuidade de um programa muito especial também. Então, começando aqui o nosso bate-papo, o nosso querido Luiz Paulo Lepê.
Fala, galera.
Rodrigo Manique.
Olá, pessoal.
E o nosso querido Zé.
Opa, fala, pessoas e pessoas.
A gente está vindo hoje para o quarto volume de Jogos que Cabem no Bolso. Porra, Zombie, mas quarto volume? Onde é que estão os três? Eu não vou dar a primeira resposta que passou pela minha cabeça. Muito educadamente, eu vou responder que esse programa é uma idealização do querido Manique, que juntou a gente. E o primeiro programa foi publicado no canal do Manique. Manique, qual é o teu canal?
É, o Inteligências Lúdicas, nós publicamos o primeiro e o segundo lá. O terceiro foi no canal do MesaCast, do nosso querido amigo Zé Fernandes. E agora?
E agora o quarto, né? Porque para ficar de quatro, tem que ser aqui no Meeples e Nipples. E a gente depois vou pegar com a galera os links dos outros três programas para vocês poderem acompanhar a continuidade do que a gente está fazendo. Para quem caiu de paraquedas, a gente vai, nesse bloco, nesse volume, vamos falar sobre dois jogos que, como o nome fala, cabem no bolso. E quando a gente fala em caber no bolso, é tanto no sentido do tamanho do jogo, quanto também no sentido econômico. São jogos que são pequenos, ou em alguns casos, relativamente pequenos, e são jogos que não são caros. Perfeito?
Perfeito.
Idealizador, o Manique começou esse collab. Idealizador, faltou mais alguma coisa ou é isso mesmo?
Perfeito, Zombie. Melhor possível. Jogos que cabem no seu bolso, não. Ou quase.
É.
Não, dá pra fazer quase. Melhor sim, hein? Dá pra fazer melhor porque são dois jogos por pessoa. A gente não vai falar de dois jogos. Perfeito. Nós vamos falar de oito jogos.
Dois jogos por convidado. E mais este que vos fala.
Pois é.
Vamos lá.
Já... também não dava pra contar o Zoom de falar, né?
Já que Lepê tá comunicativo, começa você, Lepê.
Fala, meu filho. Então, vamos lá.
Qual o primeiro jogo?
O primeiro jogo é um velhinho, um jogo... pode se chamar de um clássico. Em sua homenagem, Zombie Dice.
O meu tá aqui em algum lugar, cara. É muito bom.
Assim como o Zombie, ele é bem facinho. É um jogo de push your luck. A história do jogo é bem legal. Tipo,
tem história.
Tematizaram o jogo de uma forma bem legal. Você é um zumbi. Uhum. Então, pra variar, isso é legal. Você joga como zumbi. E o seu objetivo é acumular um número específico de cérebros.
Perfeito.
Né? O jogo é composto por uma coleção de dados. Uhum. Né? E os dados têm faces diferentes, né? E essas faces são cérebro.
Perfeito.
Os pezinhos, que é como se o camarada tivesse fugido.
Aham.
E um tiro que o pobre, a pobre da vítima não quis ser vítima e reagiu.
Absurdo.
Né? São três cores de dados.
Uhum.
E neles o que você tem é uma variação da quantidade de cada face.
Perfeito.
O dado verde, ele tem mais cérebros. O dado amarelo, ele tem a mesma quantidade de cada um. E o dado vermelho é um
o cara mais agressivo.
Hardcore, pois é. Ele tem 50% de chance de te dar um tiro. E só tem um cérebro.
Mostra aí os dadinhos, né, Fê?
Bom, então as faces são o cérebro. Não sei se dá pra ver aí. Mas
sim,
boa.
Sim.
A vítima fugiu.
As pegadas, aham.
E... o tiro. Como é que funciona o jogo? Na sua vez, você pega de dentro da caixinha, senhora, 3 dados e rola. Se você tiver 3 resultados de tiro, você passa a vez. Caso não tenha resultado de tiro, você tira os cérebros e os tiros. O que for de pegada, você vai voltar com esse dado para ser rolado e você pega uma quantidade de dados necessários para completar 3. E você vai rolando até você achar que é o suficiente.
Sempre de
se você
3
parar...
em 3, né?
Oi?
Sempre de 3 em 3.
De 3 em 3. Se você parar antes de levar 3 tiros, você acumula esses cérebros. Se você resolver forçar a barra, você pode ser que perca todos os cérebros que você conquistou.
E o vencedor, tá? É aquele que conseguir chegar a 13, não é?
13 cérebros. É, como todo jogo barato, ele tem um defeito muito grande, que é ele não tem nada para contabilizar os pontos, né?
Exato.
Isso se resolve com a caneta e o papel. Eu comprei aqui um setzinho de cérebros para fazer a marcação de pontos.
Chiclete mastigado também funciona, hein, cara?
Isso aqui é quase um chiclete mastigado. Mas, cara, eu me arrependo de não ter comprado mais de um set. Só que eu comprei no BGG, foi baratinho, não sei se vai dar pra ver bem.
Bonitinho.
Bacanudo, cara.
Hã?
Eu falei zoando, mas é bem bonitinho.
Peraí. Mostra de novo, hein? Lindo.
Aí a minha ideia pra... Porque eu não consegui mais pedir no BGG, não sei se eles tiraram. Porque isso aqui era de um jogo deles lá e era componente extra. Uhum. Eu vou separar alguns aqui, vou pintar de prateado e outros de dourado. Aí fica um vale. O rosinha vale 1 ponto, o prateado vale 3, o dourado vale 5. Aí você consegue fazer render aqui o negócio. Uhum. É que eu não vou conseguir mais desse negócio. O jogo tem umas expansões.
Sim, então né? Duas, se não me engano, né?
Tem uma que é do Papai Noel.
Uhum.
Né, que o Papai Noel pode te dar coisas de presente, ou ele pode te dar um balaço no meio da cara. Só que o Papai Noel só tem um. Uhum. Só tem um.
Papai Noel, filho da puta.
Um tiro. Você tem a mocinha, né, do filme. Ela é cérebro pra caramba. Acho que ela foge muito, mas só tem um tiro. Ela tem pouco cérebro, então ela foge mais do que ela atira. E tem o herói de ação, que é violento também. E tem uma outra expansão, que é o ônibus. Né? Esses três vêm na mesma expansão: o Papai Noel, o herói e a mocinha do filme. E o outro, que é o ônibus, essa eu nunca joguei. Tem um box.
É um dado de 12 faces, se não me engano, o ônibus. Agora não me lembro o que que tem, me lembro que é um dado diferenciado.
É sim, é um dado de 12 grande.
Isso.
Né? Os homens preferem dado de 4. Mas,
é mais prático pra carregar.
O dado de 12, ele tem dado de 4 e 3 vezes.
É.
Depois te responde
como você merece.
Mas é um joguinho simples, é um jogo que, pra quem não tá acostumado a jogar, chama bastante atenção. Criança gosta muito. Tem variações do mesmo tema, tem o de Marte, não tem?
Merchandise, tem.
É
do Exército esse?
Hã?
Não é do Exército esse?
É tipo Marte Ataca.
O Merchandise. Martian?
Pois é, Manique. Essa foi muito longe.
Nossa,
foi
difícil.
Essa daí.
Essa foi fundo, hein?
Eu tô destreinado pra caralho. Não deu
pra nem o Zé riu dessa, cara.
Não, já tinha entendido há um tempo, cara. Eu tô jogando tudo direto.
Você veio do. Zé, olha, desde já eu peço desculpa, não. Cara. Eu te larguei sozinho com o Manique, cara. Desculpa.
Pô, desde já eu peço socorro.
Galera, vamos começar uma campanha aqui agora. Salvem o Zé, entendeu? Quem encontrar o Manique na rua, chama o Manique pra jogar, pro Zé ter que ficar jogando sozinho com ele. E se vocês encontrarem com o Zé, deem um abraço nele.
Ah, isso é bom. Deixa o Manique.
Somos todos Zé.
Manique é só amor.
Hashtag somos todos Zé.
Então, Zombie Dice, ele tem. Eu acho que fora o Merchandise, tem mais um jogo parecido com ele que eu não tô me lembrando agora. Mas são exatamente a mesma coisa. Rola, tem um que é negativo, um que é neutro e um que é positivo, só muda o ícone e a mecânica é a mesma. Só que um é marciano que tem que abduzir pessoas, né? Uhum. E o outro é zumbi que tem que comer gente.
Tem que pegar
O zumbi tem que comer gente.
Eu me abstenho.
Cara, os dados são. Os dados estão de extrema qualidade, né? Porque eles são aqueles. Não é impresso, né?
Como é que é? Carbon, né?
Peraí, não tô entendendo. É. Esse jogo novo você não compra?
Sim.
É
dado?
Você... Essa eu não peguei.
É, porque se é dado, você não compra, tá, você ganha. Nossa aí. Então esse jogo é da Steve Jackson Games, caras. É bem legal.
Steve Jackson, quem? Ele foi lançado no Brasil pela Galápagos.
Ah, Steve Jackson. Foi.
Steve Jackson lançado pela Galápagos, bem lembrado, mas o EP.
O meu é americano, mas ele saiu pela Galápagos. Eu não sei quanto é que tá o valor dele.
Não sei nem se ele tá vendo ainda.
É, também não sei se já esgotou, mas a única coisa que eu, assim, ele também acho sensacional, muito rápido e fácil de ensinar. Já joguei em bar, naquelas mesinhas redondas, pequenininhas, que você...
Sim.
Né, que você bota aquelas cadeiras, aqueles banquinhos altos.
Sim, você então, conta com amendoim.
Até nesse lugar dá pra... Oi?
Conta com amendoim, porra.
Cara, dá pra jogar em literalmente qualquer lugar esse
Sim.
jogo. Acho que é um dos mais portáteis que existe. E a única coisa que eu falar... ponto negativo, mas assim, é muito uma bobagem mesmo. Uhum. É que ele vem nesse copo, né?
É.
Nesse tubo de papelão.
Uhum.
E aí você pega, geralmente as pessoas usam pra pegar ali de dentro, né?
Uhum.
Não vem um saquinho, você coloca num saco separado, mas geralmente você pega de dentro. Uhum. E aí vai, né? E é um tubo que às vezes a pessoa tem uma mão um pouco avantajada, então, enfim, mesmo... a mão pequena vai pegando ali e vai dando uma arrombada no...
vai dando uma laceada ali, né, cara? Algumas pregas vão saindo, né?
Vai dando uma churiada na circunferência do zombie. Imagina.
Isso.
O zombie vai ficando mais largo, não é isso?
Coitado do zombie. Aí esse é o
único... Galera, não o zombie dele, cara.
Cara, então, o que que eu fiz? Eu tenho esse jogo, tá? O que que eu fiz? Eu tinha um saquinho de camurça que tava sobrando aqui em casa. Aí eu coloquei todos os dados dentro desse saco de camurça. Porque aí no caso.
Ah, resolve.
Exatamente, porque aí você pegava dentro do saco, aí você colocava os dados do copo, você sacudia o copo e emborcava. Porque aí até você resolvia. Exatamente.
Uso do copo pra jogar os dados, não pra botar o saquinho.
Porque você até resolvia a questão de jogar na mesa e porra, sair rodando. Também é uma forma de resolver isso.
Uhum. A galera que comprou Stone Age e não veio com o copinho, pode comprar o Zombie Dice e usa a caixinha
aí,
do Zombie Dice com o copinho do Stone Age.
Verdade,
tá vendo?
Também tá valendo. Vamos lá. Dando continuidade, Manique, você que é o próximo aqui da fila, qual foi o jogo que você escolheu trazer pra gente?
Bom, primeiro, é uma coleção, na verdade, já saiu até no Brasil algumas, né, que é o Timeline.
Excelente.
Trouxe só essa caixinha aqui, mas na época a gente comprou lá de fora, lembra?
Uhum.
De metal, jogava muito lá no Gru, né?
Sim.
E ele é o quê? Ele é um jogo que ele serve... Ele pode ser um party game isso aqui? Ele funciona como filler, na verdade.
Não sei se é party, acho que é mais family.
É um family game, funciona muito bem como um filler.
Uh-huh.
E ele fala sobre o quê? Ele fala de, dependendo, de televisão, filmes, história, eventos mundiais, certo?
São vários sets, né? E cada set tem um tema diferenciado.
Exato. E como é que ele funciona, basicamente? Cada jogador vai ter 4 cartas. E essas cartas, elas têm frente e verso. Essa aqui é a frente de uma, onde tem um evento, uma invenção.
Exato.
E do outro lado tem a mesma com uma data.
Perfeito.
E qual é o goal desse jogo? Quem conseguir terminar as 4 cartas, ficar sem carta nenhuma na mão, vence o jogo, certo? Mas só que no começo, no meio da mesa, você já começa puxando uma... com uma data e uma invenção, um evento, por exemplo. Isso aqui é a invenção da garrafa de vidro, menos 200. E aí o jogo dos jogadores, começando primeiro, ele pode pegar uma carta que ele não sabe qual é a data, porque para ele vai aparecer sem nada, e ele tem de adivinhar, né, ou seja, que ele já tem certeza, se esse aqui ocorreu depois ou antes. depois de ele ter colocado ali, ele vai dizer, ah, isso aqui aconteceu depois. Então ele vai ligar e vai ver se ele está certo ou não. Se ele estiver errado, essa carta vai ser descartada e ele é obrigado a comprar uma nova para o set dele.
Exato.
E assim por diante, todo mundo vai jogando, tentando adivinhar, por exemplo. Caso já tenha acontecido isso aqui, já acertou. Aí o próximo jogador, ele pode colocar a próxima carta antes do set, no meio ou depois. E assim por diante. É um jogo super simples, que agrada a todo mundo. Os meus sets são ingleses.
Então você tá, você tá querendo dizer que você e os outros jogadores vão criando uma linha do tempo aí?
Opa! Olha aí!
Nossa! Isso dava até pra ter o nome do jogo?
Caramba, hein? Ó, cabeça explodiu agora.
Pois é.
E a matemática do game designer podia dar essa ideia pra ele. Botava isso como nome do jogo, cara.
Então, e esse, não, perfeito, Zé, perfeito.
Ó, ficaria o quê? Line of Time, olha só.
Muito bom. Não, isso é uma coleção bem gostosinha de jogar. Eu uso, já tem um vídeo lá no canal, como se joga, como se utiliza em sala de aula.
Uh-huh.
É, eu utilizo o inglês porque você pode utilizar vários tipos. É, voz passiva do inglês, do passado, e entre outras coisas. Funciona muito bem com o livro. Isso foi lançado aqui no Brasil, né? Né, Zombie?
Foi lançado pela Galápagos aqui no Brasil. E a Galápagos ela lançou ainda uma edição especial. Ela não lançou todas as edições lá de fora ainda, mas ela lançou uma edição especial aqui no Brasil, que é da história do Brasil.
Isso.
Ficou muito maneiro. Ficou muito legal, cara.
Ficou bem legal.
Bem legal. Ah, é, a LP não tá aqui, a LP não sabia disso. Eles lançaram aqui, tanto que, se não me engano, a arte da caixa de abertura é do Santos Dumont.
Sim, é isso mesmo.
É, mas não é dos irmãos Wright?
Opa. Cara, você sabe que na verdade a arte do americano é de fazer a apropriação de invenção alheia, né?
Pois é.
Olha aí,
esse é muito perigoso, porque na história a gente tem umas coisas em paralelo aí que aconteceram.
É, brincadeiras à parte acontece, né? Porque na verdade é o seguinte, o que é um avião? O avião é um estilingue? Ou é um veículo que tem autopropulsão e consegue se manter no ar?
Falou tudo.
E que voou em Paris na frente de várias pessoas?
Exatamente.
Ou... que voou num lugar que ninguém viu.
Exatamente.
E a prova é uma foto com a data escrita à caneta no
vento. Exato. Você tem três galinhas e uma vaca e um celeiro pra poder ver que dizer que tava lá.
Não, e a grande prova, tu sabia que a grande prova é uma fotografia com a data escrita atrás.
É, pois é, né?
That's not right. That's not right.
Not right.
E esse jogo...
wrong.
No... E não, eu tô tentando achar essa cópia pra colocar aqui no canal. Não achei lugar em nenhuma loja ainda. E tô de olho. Tomara que a Galápagos lembre da gente.
A cópia do Brasil.
Tá bem maneiro mesmo.
Timeline, cara. Brasil. Vendeu pra cacete, cara. Eu não sei se já acabou a primeira tiragem, mas vendeu muito.
Pô, não joguem com...
Cara,
o que eu acho legal desse jogo é o seguinte. Você
não joguem com
profissão pega...
de vitória.
Não, é nem isso, cara. Porque a gente tem uma noção muito, muito diferente da cronologia das coisas. Quando você pega invenções, por exemplo, sabe?
Sim.
TV a cores.
Sim, cara.
Rádio. Porque a gente tem essa ótica brasileira de que as coisas aconteceram muito depois.
Sim, tipo, de quando as coisas chegaram aqui. Uhum. A gente acha que quando chegou aqui foi quando as coisas foram criadas. Não, cara, tem coisa que foi criada, porra, há muito tempo. Muito tempo.
E é muito bacana porque primeiro, a gente acaba tendo acesso a várias coleções diferentes. Quando ele fala assim, ah, você já conhece, você foi bem porque você já sabia. Sim, porque a gente fica em casa com um baralho na mão, decorando as datas de todos os eventos. Né? Esse é um jogo altamente competitivo. Ele barra que forge no final do competitivo. Então ele fica decorando. Pra poder ir bem nesse jogo. Né?
Porque sempre que eu vou no banheiro, eu levo um baralho de linha do tempo pra poder
durar. Na hora, tô vendo aqui que tá. Pô, tô vendo aqui.
Muito bom.
Agora o que é bom. Passar a TV o campeonato
do
timeline, pô.
Pois é.
Pois é.
ESPN 10.
Pois é. Então, mas é um jogo que tem coleções bem, bem diversas. Você tem música, você tem descobertas, sim, você tem invenções. E muda bastante geral, a pegada do jogo. Daria, inclusive, você misturar os baralhos e jogar junto.
Dá.
Entendeu?
Dá, não tem o menor problema. Aí fica tenso, aí pra quem realmente é profissional de timeline.
E tem uma caixa do timeline que ele vem com vários baralhos pra você jogar junto. Na verdade, eu acho que é uma amostra de cada baralho. Ele não tem os baralhos inteiros, mas ele tem um pedaço de cada baralho e você embaralha tudo junto e joga.
Maneiro. Manique, o que você trouxe aí?
Uma caixinha aqui diferente. A outra.
Uhum.
A edição nacional não é caixinha de metal, né?
Eu acho não, que é um blisterzinho.
Não, é de.
A edição nacional já mostra pra vocês. Papelão. Que papelão, né?
Aí. Mas a primeira edição dela não foi da Galápagos, foi? Foi Copag, não foi?
Não me lembro, cara.
Copag. Aqui, Zona.
Chegou a trazer o timeline.
Aqui foi.
Eu acho que sim, cara.
Mas o papelão só essa aqui.
Foi.
Uhum.
Eu acho que
foi. Essa aqui.
É.
Essa aqui.
Porra, Manique.
E essa aqui.
Tu assaltou alguma loja, cara?
Ah, você vai ver em breve.
Pois é, cara, porque eu tive o timeline nacional e não era essa parada. Eu acho que ele foi lançado antes por outra
editora.
Então,
batinhas agora, de novo.
É, o que eu tenho aqui da Galápagos é uma verdinha.
Uhum.
A primeira é uma verdinha dessa aí de papelão mesmo. Aquela leva que fizeram de mini jogos e tal, que o Hanabi era a mesma coisa, ou. Uhum. Era tudo a mesma caixa, né? Tipo de caixa.
Zé, deixa eu te perguntar uma coisinha, cara.
Diga.
Você consegue enxergar? Vocês conseguem ver daí?
Sim, mas. Sim,
longe, por consigo.
Mas não com.
O que é bom pra ver é de longe aqui, ó.
Nossa.
Desculpa,
Zé, porque... não, com certeza. Os meus ouvintes não vão ter que passar por isso. Pois é, pois eu já é ruim, com essas caras fica até pior. Aí meus três ouvintes vão embora. Galera, seguindo o fluxo, Zé, seu lindo.
Mas nós somos os três ouvintes. A gente vai querer ver, fica tranquilo.
Seguindo o fluxo, Zé, qual foi o jogo que você trouxe pra gente?
Bom. Então, dessa vez, eu não trouxe jogos tão baratos, né? Mas vamos lá, quem quiser ver jogos baratos, já vai ver lá os outros episódios. Mas eu trouxe jogos muito legais. Primeiro que eu trouxe aqui é um jogo muito bonitinho, mas ele, apesar de aparentemente assim, que fofinho e tal, ele tem umas decisões bem interessantes. E eu acho bem maneiro, pena que eu não jogo tanto. É o Kodama. Se dá pra ver aí.
Kodama. Kodama.
Kodama. The Three Spirits.
Cara,
e é o seguinte.
Esse jogo é
o jogo
muito
de você...
bonito.
É o jogo de você construir árvores. Né? E aí o que você tem? Várias cartinhas de galhos e de troncos. Não sei se dá pra ver aí. E aí você vai ter o seu tronco lá, o tronco inicial.
Uhum.
E aí você vai ter as cartas de galhos. E você vai construindo, vai colocando os galhos a partir do seu tronco lá. E você vai ter alguns elementos, algumas figuras, né? Isso, então pode ser uma estrela, pode ser uma flor, pode ser uma minhoquinha, enfim, várias coisas. E aí você vai pontuando por cada caminho que você faz ligando que tenha esses mesmos né, elementos.
Uhum.
E aí você vai pontuando. E você tem cartas de objetivo, né? Que é, se você quiser com tal símbolo em tantas vezes, você ganha tantos pontos. E assim por diante. E você tem. Basicamente, são só cartas e uns tokens, e você tem um tabuleirinho aqui de marcar os pontos e tal. Você
que
tem.
Lindo,
você tem. São três.
São três estações do ano, né?
São
primavera,
três
rodadas,
não porque. São três estações do ano e outono, isso. Exato. E aí você vai marcando. E tem, mas assim, ele tem uns. A arte é muito legal, né?
Muito.
E ele
muito.
Tem. Tô conseguindo pegar aqui. tem uns bichinhos que são os espíritos mesmo. Tem até um. Sim, que é
são,
um.
São os Kodamas.
Meeplezinho. São os Kodamas, muito pequenininho.
Esse é o Meeple do First Play, se não me engano. O jogo, ele é.
Acho que ele marca.
Bem legal, cara. Da Action Phase Game. É muito legal.
Isso, exatamente. Ó. Tem uns negocinhos, marcadorzinhos, toquinhos.
É
muito divertidinho, muito, muito bonitinho. É, não é muito falado, infelizmente. Uhum. Mas, cara, eu acho ele muito foda. E eu acho ele. Vem na caixinha, pequena, não. Uhum. Hã? Aqui. Opa.
Sim, sim.
Tá aí. O Kodama. Muito legal.
Cabe no bolso,
com
a sua mochila.
Cabe no bolso e mochila. Exato.
É, esse
mas
jogo.
Mas é, ele não é muito fácil de achar, mas tá aí. Se você procurar com carinho, você consegue. Eu consegui, você consegue.
Cara, o que realmente é até uma pena, porque o jogo ele é muito bonito. É um jogo bem legal. Entendeu? E eu acho que valeria a pena. É uma pena porque sim. Não tem nenhuma editora no Brasil que tenha lançado ele. Ou estou errado?
Não. Ainda não.
É.
Ainda não. Mas estão dando mole, porque ele é bem maneiro. Mas é isso.
Muito bom.
Algum de vocês conseguiu jogar? Além do Zé e de mim?
Eu.
O Nick também? Lepê, conhece?
Não.
Bem bacana. Se tiver por aí, o Lepê, procura pra jogar. Sim. É muito legal. E ele tem
Não é difícil,
ele tem um apelo visual muito bacana. E ele tem uma mecânica de pontuação que eu também acho maneiro. Que ele te dá uma travada que ele te impede que você consiga pontuar mais do que 10 pontos de vitória por rodada. Que é pra você sempre. Manter um nível de competitividade entre os jogadores. Porque senão um dá uma sorte, pega uma carta muito boa, o cara dispara, os que estão atrás não vão alcançar. Então ele até fala, se você for fazer mais do que 10 pontos de vitória com uma carta, esta carta não pode ser utilizada. Ele te obriga tipo, a te jogar pra baixo.
Pra você ter uma região.
O negócio não ia ficar apertadinho, não
é
isso?
É isso aí, seu pai de família. É pra ficar sempre apertadinho.
Falou em tronco, né, o... Nada, cara.
Eu domino.
Cara, sabe que aqui não tem problema, né? Meeples e Nipples não é pra menor de 18 anos. Se você é menor tá ouvindo o programa, você já tá errado.
Já tá errado. Sai daqui. Vai ver o tronco mesmo. Mas o lance dele também é que ele tem uma rejogabilidade muito boa, porque, cara, você tem muitos objetivos e você tem umas cartas... E toda rodada você tem que colocar uma carta nova e vai mudar a regra. Todos os objetivos que você pega, e são muitos, mas assim, você vai ter muito. Um jogo vai ser bem diferente do outro.
Vai.
Então, quanto a isso, é muito bom nesse sentido.
Sim, é muito legal. Quem é que tá botando o gelo no copo?
Eu acho que é o Lepê, hein?
Ô, Lepê! Você vai encher os cornos agora? Tá de sacanagem. O filho da puta vai encher os cornos no meio da gravação, cara.
Não tem nem mais água, acabou.
Tá mostrando o cofrinho, cara?
Pô.
Tá botando o cofrinho dos homens.
Ele já tá contando pra ver se consegue comprar o Kodama. Vamos lá. O meu primeiro jogo de hoje é o Bandido. Tá? É o.
Bandido
Coração. Cara, então, joguinho da Paper, tá? Da linha Pocket da Paper. E eu vou te confessar, esse jogo me surpreendeu pra cacete. Abstrai a arte, tá? A arte do jogo é realmente muito feia. Eu tenho a impressão que o cara, quando foi fazer o jogo, quis economizar pra fazer o design gráfico.
Cruzes!
Exatamente. O jogo é horroroso na parte de design. A arte é funcional? Sim. Funciona muito bem, mas é horrorosa. Mas o jogo não tá aqui pela beleza, o jogo tá aqui pela diversão. O jogo é muito divertido. Quase toda joga que tá rolando aqui em casa, a gente ou começa com uma partida de bandido ou termina com uma partida de bandido. Ele, eu acho que ele vai ser um dos jogos que eu mais joguei no ano. Eu já tô com mais 6 partidas, o ano mal começou. Tá? Ele dá de 1 a 4 jogadores, um no jogo, que eu normalmente não curto jogo solo, tá? Não estou criticando quem gosta, só que é preferência, não jogo. E as partidas, elas são extremamente rápidas. Eu já tive partidas que duraram 1 minuto, eu já tive partidas que duraram 10 minutos, isso assim numa partida extremamente demorada. Porque qual é a pegada do jogo? Você tem uma carta central, que é a carta do bandido, tá? Vou ver se eu consigo achar aqui enquanto eu vou falando. É a carta do bandido que fica no meio da mesa, que é essa carta desse bandidinho aqui. E você, quando você for jogar, cada jogador vai ter 3 cartas na mão. Você simplesmente vai encaixar uma carta que estiver na sua mão nessa carta aqui para você poder construir um caminho. E você vai fazer os caminhos. E qual é o teu objetivo? O jogo é totalmente cooperativo. O teu objetivo é fazer com que todos os caminhos deem um loop, ou seja, que não haja nenhuma trilha em aberto sobrando. Porque se houver no final do jogo alguma trilha aberta, é por aqui que ele foge. Ou você coloca uma lanterna no final do caminho. E o jogo é só isso, cara. Você só tem que tomar cuidado para você não fazer um caminho que não tenha saída. Alguma coisa, por exemplo, que não encaixa numa situação assim, no meio. Tirando isso, o jogo é extremamente rápido, é extremamente fácil e é divertido pra caceta. Eu recomendo muito esse jogo, tá? Ele é da linha Pocket, da Paper Games. Parabéns ao Cella, tá? Por ter fazendo essa curadoria desses jogos da linha Pocket. São muito bacanas. Eu tenho gostado, em média, de quase todos os jogos que a Paper tem lançado. Esse aqui, eu me surpreendi muito quando eu vi. A arte é feia. Galera, a arte é horrorosa. A arte é feia. Não, vamos lá. Não dá pra você passar pano. A arte é horrorosa.
O importante agora, é o prazer que ele te proporciona.
Exatamente. Né? É extremamente funcional, tá? O que eu acho foi a ideia do designer, que ele quis economizar com isso, mas é funcional. O jogo é muito divertido. Eu já levei pra vários lugares.
Brasileiro, né? Ou não?
Não, não é brasileiro, mas tá aqui no Brasil pela Paper.
É mexicano?
Não faço ideia da nacionalidade. A nome alternativo é El Bandido. O designer, o nome é Martin Nedergaard Andersen. Artista, Lucas Guidetti Pérez. Eu acho que deve ser o cara que fez a arte de Windows, de quem ele copiou isso daqui, né? Porque, vamos lá, né? Essa arte é medonha. Deve ser o sobrinho dele. Ou deve ser filho do cunhado, alguma merda que o valha. Tá? Mas esqueçam a arte, o jogo é muito divertido, o jogo é muito rápido. Nenhuma partida minha durou mais de 10 minutos. Então é um filler excelente.
Tipo você, assim, pequeno, baixa qualidade, mas diverte.
É, só que a minha diferença é que em 2 minutos eu já faço o que tem que fazer, entendeu? Aqui vai até 10. Entendeu? Ele te proporciona... Ele te proporciona 10 minutos de felicidade. Eu te dou 2 minutos inteiros de prazer. E é isso aí. Alguém já jogou o Bandido?
Não,
só você, ordinário.
Procurem, vale a pena, é muito bom.
Qual a faixa de preço?
Cara, acho que tá R$40.
Pô, aí, excelente!
Em alguns lugares, nem isso, cara. Em alguns lugares, nem isso. É um jogo que quando ele chega, ele já acaba. Ele tá vendendo muito rápido. Ele tá vendendo muito rápido. Porque o jogo é muito divertido e tem muita gente falando muito bem dele também. Ele ficou, o Bandido, eu gostei tanto dele que ele ficou no meu top 9 de 2019.
Uau!
Ele foi um dos jogos assim que eu recomendo de 2019. Porque foi uma descoberta muito legal. Foi uma surpresa, eu não esperava que eu fosse me divertir tanto jogando Bandido. Bem legal, galera. Recomendo pra cacete.
Bom, muito bom, muito bom. Vamos conhecer. Aguardamos o convite.
Inclusive, beleza, vou marcar com vocês aqui e já com o Bandido. Lepê, querido, qual o teu segundo jogo da noite?
Então, o segundo jogo é um jogo que não é um jogo novo. To Court the King.
Uhum.
É um jogo naquele estilo Yahtzee. Joga os dados, separa um, faz combinações, né, de valores.
Uhum.
E como é que ele funciona? Você, dependendo do resultado que você tire, ele te propicia a comprar uma carta. As cartas são bonitas, arte. Deixa eu tirar aqui dos livros, porque não vai dar pra trás. Aqui. Eu acho a arte desse jogo lindíssima. A iconografia é simples também. O que tem do lado de cá é o que você precisa fazer para pegar a carta, e aqui é o poder que ela te dá. Nesse caso aqui, você tem que conseguir somar nos teus dados que você rolou 15 ou mais.
Uhum.
E esse dado vai te dar um dado extra que começa já com o valor 1. Né? E você vai ter dados desde que te dão novos dados, a cartas que te permitem alterar o valor dos dados.
Certo.
O objetivo é você chegar no final do jogo. O objetivo é quem consegue comprar o rei.
Okay. Seu
rei, né? Quem consegue comprar o rei? Que para comprar o rei você precisa de uma sequência. Você precisa de 2, 4, 6, 7 dados iguais. Você só começa o jogo com 3 dados. Os outros dados você tem que conseguir tendo cartas para te darem dados, né? Então você tem que conseguir jogar 7 dados e tirar 7 valores iguais.
Uhum.
Nos 7 dados. Aí você compra o rei. E aí, a partir que você comprou o rei, começa uma nova rodada. E aí, quem conseguir o maior resultado, a maior quantidade de números iguais, ganha a partida. E aí você vai usar todos os seus poderes, né? Quem ganha o rei automaticamente leva a rainha de contrapeso.
Uhum.
E o lance é esse. O jogo é rápido, os componentes são honestos, dados estilo dado da X-Sex de 16 mm. O marcador de primeiro jogador é funcional. Não é lindo, mas esse jogo eu primeiro fiz uma versão print and play dele.
Uhum.
Que eu dei de presente pro Manique depois.
Posso mostrar aqui?
Pode. Depois que eu comprei o original, eu dei a versão print and play de presente pro Manique.
É a pegada de mercenários, né?
Não, máfia. Poderoso não, chefão. Máfia. Poderoso chefão.
Pô, tem
e aí... O rei e a rainha são o capo e o consigliere. Quando você consegue pegar o capo, começa a última rodada. Quando você pega o capo, você pega junto o consigliere.
Maneiro.
A iconografia dessa. E a galera do Poderoso Chefão mesmo, tá vendo?
Uhum.
A iconografia dele eu acho mais direta do que a do Scott King, né? É um jogo que vai bem com até acho que 3 jogadores. Ele é feito para 5. No Gru a gente jogou, eu comprei uma caixa extra de dados, a gente jogou no Gru acho que com 8 pessoas
e rodou bem?
Cara, ele ficou louco, ficou frenético, né? Mas
louco e frenético.
Mas funcionou, a gente jogou e se divertiu, né?
Então
mas
funcionou.
Ele fica... Oi?
Então funcionou, você jogou e se
divertiu. Funcionou. Mas ele não foi feito pra isso. Ele vai acabar durando um pouco mais do que ele deveria. Uhum. Na mesa. Entendeu? Mas a ideia do jogo é muito boa. Mostra aí o marcador de primeiro jogador, Manique. A máquina de escrever de Chicago.
Chicago Typewriter, né?
É.
Valeu,
muito
cara.
Maneiro. Muito maneiro.
Eu gostei, eu gostei da versão print and play. Mas sempre que eu faço a versão print and play, eu tento depois comprar a versão original. E aí eu presentei um camarada que eu gosto bastante, que é o Manique. E algum jogo serviu 2 vezes, né?
Sim, muito bom.
Então é isso. Recomendo, um jogo rápido.
Tem versão no Brasil?
Com 2? Não sei, cara. Eu tô um ano e meio fora. Versão...
Meu Deus!
Com 2 jogadores, ele demora 30 minutes. Com 3 jogadores, ele deve demorar os 45 minutos que estão na caixa. Os outros jogadores demorou uma jogatina de gruta quase toda.
Caralho! É, agora entendi o frenético e louco que você falou, né?
Pois é, porque quando chega a tua vez. Pois é, quando chega a tua vez, tu o que você tá jogando.
Verdade. Você só rola o dado e vamos que vamos, né? Manique, vamos lá, querido. E você, qual é o segundo jogo da noite?
Bom, eu tava na dúvida, tinha vários jogos que eu queria apresentar. Aí eu fiquei assim, peguei 6 jogos e eu falei, esse não é, esse não é, esse não é, esse também não é. Aí eu decidi isso aqui, não é.
Caralho. É uma máquina, cara. Manique é uma máquina. O Zé nem fala mais nada.
Eu vou te dizer o seguinte, eu tinha certeza que o Manique já tinha mostrado o Noé e o Timeline.
Cacete, cara.
Não é que não mostrou?
Mas
não. Vocês conhecem esse joguinho?
Conheço.
Muito divertido. Eu conheci no grupo.
É, eu levei lá pro grupo, não, não sabia que jogo é esse. Que jogo é esse? Aí eu falei, cara, você, lá vem o Manique com as latinhas, né? Era há muito tempo, né? Menor. Aí eu mostrei pra ele e ficou louco. A galera curtiu. E ele é o quê? Vocês me ajudem, tá? Que já tem um tempinho que eu não jogo ele, infelizmente, por falta de tempo. Mas esse jogo aqui, cara, ele é a Arca de Noé, né? Todo mundo já conhece como é que funciona.
A gente vai ter que botar os animais pra dentro da arca.
E você tem, exatamente, você tem aqui o contadorzinho, né? Que você vai colocando. E você tem os bichinhos, tem as cartas, tem as arcas. Cada arca tem um peso, que é o 21, né? E você tem que colocar os bichinhos pra dentro. E você tem um deck, um baralhinho que tem diversas raças. Tem panda, tem lotar, quer dizer, tem panda, tem
papagaio, arara,
arara, girafa, leão, é isso aqui que eu não sei o nome. Caramujo?
É um caramujo isso.
Caramujo, né? E cada um tem um peso e tem as gotinhas aqui, que isso aqui dá pontos negativos no final de uma rodada. E você tem que tentar colocar seguindo o peso dos bichinhos. E quando você coloca cada bichinho desse, tá vendo que tem uma setinha?
Sim.
Então, você colocar o panda, você vai botar o panda e você tem um token que você vai direcionar para um dos lados do local onde estão as arcas. Porque isso aqui, se você notar, ele é um hexágono.
Então, o tabuleiro central é um hexágono e no entorno você vai colocando as cartas de arcas, não é?
Isso, aí você botou isso aqui, por exemplo, aqui, ó. Ele não pesa nada, aqui não tem nada, mas aí, eu que coloquei essa carta, eu posso colocar, passar esse token aqui para a esquerda ou para a direita. Se for um outro animalzinho, como por exemplo, esse macho aqui, rinoceronte, isso aqui irá para o outro lado. Então você tem esse negócio de você se desfazer dos bichinhos que tem mais peso ou os que tem mais a gotinha, porque se terminar o turno são os pontos que você vai andar, porque esse jogo, ao contrário dos outros, que quanto mais pontos você tem, ganha, esse aqui, quanto mais pontos você tiver, você perde.
É uma pegada que a gente já viu no No Thanks, né?
Exato.
Você não quer fazer ponto.
Você não quer fazer ponto. E ele é um jogo que você tem, você coloca, se você colocar com essa na arca, você tem duas possibilidades, se não me engano. Se você começar com a fêmea, você pode colocar uma outra fêmea. E aí vai ser só fêmea. Se começar macho, só macho. Ou você pode ir colocando uma fêmea ou um macho. Alternando. Uma fêmea ou um macho. Né?
Isso.
Você tem que calcular. Bom, se isso aqui tá aqui, eu vou botar no outro. E você tem que calcular que quando chegar a tua vez, você pode colocar um macho panda que te dá uns bônus. Né? Além disso, cada raça tem um poder. Por exemplo, a girafa. Se você colocar uma girafa, você pode olhar a mão de alguém. Se você colocar um leão, se não me engano, você pode pegar a mão de uma pessoa, pegar uma carta pra você e colocar uma na mão dele, se não me engano, é isso. Se for um pica-pau, você coloca, ele diminui em tanto a arca, o tamanho, faz um buraco.
Que faz um buraco, aqui. Exato.
É, e outros, entre outros, o caramujo ele tem, ele pesa quase nada.
Isso.
Pesa um só. E você coloca, e você pode escolher o sexo dele, tá vendo?
Ele é hermafrodita.
Achei muito legal essa pegada do caramba.
Claro.
E assim, é um joguinho muito gostoso. Teve uma época que eu jogava direto lá no Gru, jogava lá no Espaguete das Peças.
E... O objetivo é você livrar a sua mão, né, Monique? Se você ficar com a carta, que ela vai te dar ponto negativo, né?
Exato, exato, exatamente. Aí termina a rodada, começa outra, e você conta quantos pontos você tem negativo, e assim por diante. Tem mais detalhes no jogo?
Sim, mas... sim.
Acho que a rodada acaba quando três arcas saem, não é isso?
Isso.
Três arcas estão completas. O caramujo é tipo zombie, assim, de manhã é macho, de noite é fêmea. É tipo
isso. Só depois da meia-noite, querido. A advocacia tá ruim no Rio de Janeiro.
E esse jogo é um jogo que deveria sair do Brasil. Não sei por que não trouxeram ainda. Não é caro.
Não.
E esse jogo, cara, se você botar nas lojas, vai espalhar no ar direto.
Vai. A respeito da,
e o pessoal
da sequência de piadas.
Tem muito fã, né? A galera do Lovecraft, porra, gosta bastante também, né? O pessoal do Arkham Horror aí, porra, você é uma...
Como assim?
Arkham Horror com a Arca de Noé, cara.
Nossa! Perfeito, parabéns.
Caraca!
Não, Mani. Não, que merda. Não, pode incentivar também essas coisas.
Caros ouvintes, é isso que eu sofro. Aí vocês falam, nossa, zombie, você tem tanta sorte com seus amigos. É, tá aí, ó. É o que eu sofro.
Eu pensei que fosse alguma coisa com a igreja evangélica e tal, não me
Não, cara, a última vez que brincaram com isso, entraram na justiça, tiraram o programa do ar.
Ou então levaram um coquetel molotov.
Né? É.
Ou então tá dando água, né?
Eita porra.
Muito bom.
Vamos lá, Zé, salva a gente. Qual é o teu terceiro jogo, querido?
Opa, vou salvar não. Trago morte e
nossa!
Desespero.
É o quê? Vai trazer o apocalipse, cara?
Quase, porque no futuro só existe guerra. Tô falando aqui de... Tô falando aqui da versão card game de um jogo muito foda chamado Space Hulk, e é o Space Hulk Death Angel.
Cara, excelente escolha.
Card game do Space Hulk, que é no universo, como o VP falou, universo de Warhammer 40K.
Inclusive,
e você...
No programa do MesaCast tem um episódio, dois episódios, se não me engano, dedicados a
isso.
Warhammer 40K. Se você quiser conhecer um pouquinho isso. Sobre o Warhammer, ouça o programa com a participação do Manique e do Lepê, devidamente capitaneados pelo nosso querido Zé, no MesaCast.
Eu não tenho no Imposeria Post também, não, seu...
Tem.
Se você gravou com o Fabrício. Isso. Não, mas é porque o nosso foi uma coisa mais ampassã. Entendeu? Falando sobre os jogos, o que é o Warhammer 40K.
Mas tá valendo.
Então, tá valendo. Ah. Só que a história é aprofundada com maestria, garbo e elegância no MesaCast.
Valeu.
Esse jogo aí eu só tive a chance de jogar no Games Day. Depois nunca mais.
Cara, é muito bom. E aí é o seguinte, você controla uma... Você e seus amigos, né? Controlam uma... É, uma equipe de... Space Marines, os Blood Angels, né, os vermelhinhos, e vocês estão numa nave gigante, e na verdade são várias naves amontoadas, né, elas se fundem numa nave gigante, e vocês estão tentando chegar numa determinada sala lá, e só que essa nave está infestada de Gene Stealers, que é uma raça lá inimiga dos...
Isso.
Os xenomorfos lá, tipo os aliens, né?
Uhum.
E eles aparecem de tudo quanto é lado e vocês formam literalmente uma fila. Vocês andam em fila. Fila indiana. Uhum. E os bichos vão vindo de lado, né? Dos lados assim. E você vai. Você tem três ações que você pode fazer, cada um dos personagens, né? Pode fazer três ações. E você só pode escolher uma. E aí ele escolhe e vai resolvendo à medida que cada carta de ação tem um número e do menor para o maior vai resolvendo na sequência. E você pode dar apoio para um companheiro seu, você pode atacar, você pode se mover, né? Porque vocês estão em fila indiana, mas vocês têm como trocar de posição e tal para conseguir acertar o bicho que está mais distante. Tudo bem. E você rola dado, né? Rola um dado, é um dado é um D6, só que ele é um D6 diferente, porque eu não lembro de outro que tem isso, mas é um D6 que na verdade não tem um 6, é um 0. Então é um D6 que tem um 0. E em algumas faces tem uma caveirinha. E a partir disso que você lançar essa caveirinha, você consegue matar e tal. E você pode ativar. Tem umas localidades nas cartas, parece umas cartas que tem uns locais. Você pode ativar tudo mais. Você tem que. Você tem que. Que foi?
É o Maninho que tava brincando com o Alien, tava botando o Alien na tela dele, cara. Gritando que eu estivesse sendo atacado. Desculpa fazer. Ai, retoma, né? Desculpa, cara.
Mas tranquilo. E você não pode. Se você fez uma ação nesse turno, no próximo turno você não. Na próxima rodada você não pode fazer aquela mesma ação. Uhum. Então tem essa parada de você também planejar que ações você vai fazer agora pra você poder fazer. Você não vai poder fazer elas lá na frente e tudo mais. Uhum. É um jogo extremamente cooperativo. Tem que ter muita cooperação mesmo. É um jogo que.
É difícil também.
Oi?
Eu acho extremamente difícil também.
Então, cara, eu joguei ele já algumas vezes e ele é difícil, mas se você planejar bem, eu acho que vai fácil. Assim, vai fácil não, mas vai. Não vai fácil, mas vai. Ou então eu tenho dado muita sorte nas vezes que peguei ele, porque até agora eu não joguei tanto, mas até agora tem fluído bem. Não é fácil, não é fácil. Você não vai chegar com todo mundo vivo no final, não mesmo, mas tem chegado no final, o que é uma grande coisa.
Sim.
Mas ele é um jogo desafiador.
Desafiador. Exato.
Não tem miniatura, ele é um jogo só de...
Só de carta.
E cabe tudo eslivado na caixinha, só que é uma caixinha com um formato meio diferente, né? Meio retangular.
É de uma linha Silverline da Fantasy Flight Games.
Exato.
A Fantasy Flight não segue mais essa linha foi descontinuada. Esse jogo, inclusive, quem se interessar por ele vai ter uma certa dificuldade, porque ele tá out of print, e você conseguir encontrá-lo. E bacana também desse
jogo. Às vezes quando eu vejo por aí.
Sim.
Quando aparece.
Sim, você consegue. Mercado Livre aparece. Eu recomendaria o Ludopedia e até o eBay para você conseguir comprar esse jogo.
Eu peguei no Facebook.
Facebook? Maravilha.
Sim.
O Ludopedia tem
os jogos todos da GW.
160. Desculpa.
A Fantasy Flight perdeu os direitos, né, dos jogos da GW.
Sim.
Acho que até dos RPGs, né? Porque ela tinha o Conquest, ela tinha.
Sim, acabou.
Desde jogos de tabuleiro grandes até o joguinho Silverline.
Sim, tipo, desde esse jogo... Chaos of the World, Old World até esse daí.
Zé, esse jogo, você acha que ele é um jogo solo que o nego dividiu pra galera pra ele ser cooperativo, ou que ele realmente é um jogo cooperativo e você pode, se quiser, até jogar solo?
Olha, é uma boa pergunta.
Excelente.
Porque ele funciona bem solo, mas eu acho que pode até ser isso, dele ter sido um jogo solo, e aí a galera, você pode jogar com seus amigos. Mas eu acho que ele funciona bem dos dois jeitos, cara. Porque essa história, essa dança de você não poder fazer a mesma ação que você já fez de novo, cria uma coisa de você meio que, pô, não, essa equipe é isso. Porque cada jogador controla dois Space Marines. Então não é um personagem. Né? Então eu acho que rola essa parada de você, mesmo se você estiver jogando sozinho, eu já joguei sozinho e perdi, mas... você tem que ter essa coisa de não, essa equipe fez isso, aquela equipe vai fazer isso, aquela outra equipe vai fazer isso. Então, meio que você, se jogar sozinho, você acaba meio que pedindo a sua mente entre várias equipes. Então eu acho que ele funciona bem multiplayer, sabe? Mas ele tem um pouco disso que você falou mesmo. Eu não tinha reparado pra pensar nisso, mas eu entendi pra onde você quis ir. Tem uma certa relevância, isso que você falou mesmo.
Agora tem uma dúvida aqui. Você falou que você ganhou várias vezes e tal, mas quando jogou sozinho, perdeu. Será que você, não tem, ao invés de ter dado sorte, você não é o elo fraco do grupo?
É você não é o pé frio.
É muito provável. É bem provável. É muito provável.
Eu achei maneiro nesse jogo é o fato de que
ele traidor, tem, na verdade.
Ele tem vários cenários, por assim dizer, né? Eu acho que ele tem uns 3 ou 4 cenários e ele vai te dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer assado, você tem que gastar tantos turnos aqui, você tem que fazer um teste aqui pra você poder destruir a bomba ou pra você poder ativar. Eu acho isso maneiro. E isso altera de leve a jogabilidade.
E depende também da quantidade de jogadores.
Isso.
A quantidade de jogadores vão ter cartas específicas pra cada cenário.
Isso. E uma outra parte que eu também achei legal pra caramba é o fato que nesse jogo eles começaram com uma pegada de fazer uma expansão on demand.
Sim.
A ideia não deu certo, tá? Porque foi algum tempo atrás, a Fantasy Flight, ela fazia micro expansões que era on demand. Se alguém tivesse interesse, ela lançou algumas linhas de jogos onde você comprava diretamente com ela, não tinha em lojista, era direto com a Fantasy Flight. E ela chegou a lançar 2 micro expansões on demand pro Death Angel. É, uma acrescentando outros Blood Angels e uma outra com cenários extras e Genesis Sealers diferenciados.
Isso.
Eu achei...
Mas não precisa, né? Precisa.
Não precisa.
Não precisava.
É só pra quem já jogou 20 vezes o jogo, já fez várias vezes os cenários, e aí precisa realmente ter uma rejogabilidade. Agora, não precisa.
Agora, outra coisa também. Eu também não acho ele. Tem muitas semelhanças, mas eu não acho ele o Space Hulk card game. Eu acho ele é uma pegada diferente. É ali tem a mesmo tempo, mas cara, as mecânicas são extremamente diferentes.
Sim.
Então vai nessa onda de eu gosto de Space Hulk, adoro Space Hulk, o board game, porra, vou pegar o Defend. Cara, é outro jogo, só tem ali a mesma, vamos dizer assim,
cenário,
o mesmo tema, o mesmo cenário. Mecânicas são completamente diferentes.
Bem lembrado isso. Eu tinha vontade de conhecer o Conquest, né? Que era como se fosse um Warhammer Invasion, só que pro cenário.
Manique tem, não tem?
Você tem, Manique, o Conquest?
Peraí, qual é o Conquest?
É numa caixa grande de Warhammer 40k.
Ah, se é caixa grande, o Manique tem.
Bom, agora você me pegou, que eu não lembro.
Ah, depois de Monique, dá uma olhadinha e confirma aí pra gente.
Tem tanto jogo que nem lembra.
Tem tanto jogo que não lembra se tem. Olha a petulância, né, cara? Perceba, Ivaíra, a petulância do cavalo.
Caralho.
Realmente
eu vou chegar nesse nível.
Vamos lá, galera. Pra gente não cair na petulância do cavalo, que se deixar eu levo a noite toda nisso. O meu último jogo... Tá, de hoje, do episódio de hoje, é KeyForge. Tá? Ah, Zombie, mas KeyForge é um jogo de bolso? Pode ser também. Tá? O KeyForge, você só precisa basicamente de um deck. Tá? Se tiver o deck não eslivado, ele fica desse tamanho, dessa grossura. Se tiver eslivado, ele fica um pouquinho maior, fica desse tamanho, dessa grossura, ou seja, cabe perfeitamente no bolso, tá?
Cada até deck, no bolso do zombie.
Até no meu bolso, pra você ter uma ideia. Cada deckzinho desse tá custando 50, você consegue achar por 50, 60 reais o deck. Você vai precisar de uma bolsinha dessa também, que ela tem os tokens necessários pra você jogar. Ah, mas eu vejo a galera com playmat, chaves de metal, isso aí é frufru. Fica bonito? Pra cacete, eu mesmo tenho esse material. Eu, quando eu vou nas lojas, eu levo. Agora, quando é uma paradinha rápida, eu levo somente o deck pequenininho, o saquinho de token e já tô jogando. Se você tiver alguém que já tenha a caixa inicial, que realmente ela vai sair um pouco mais caro, tá em média acho que R$120, R$150, mas aí tem todo um material que você precisa para poder sair jogando. Já tem material para dois jogadores, aí você tem playmat, você tem token, você tem chaves. Enfim, comprando a caixa básica ou pegando o deck individual e você conseguindo também comprar os tokens que você acha em vários locais, sem menor dificuldade. Inclusive, eu tenho três linhas de tokens que é o que eu uso. Um é da Gorilla 3D, outro é do Darth Meeple e o outro é do pessoal da The Game Maker. Você consegue achar qualquer três deles com facilidade, já sai jogando, tá? Eu não vou me prender muito aqui falando de Keyforge, porque eu já tenho um programa especial com o Fel Barros e um outro também com o Duda e o Thiago falando sobre Keyforge. Então eu vou colocar o link embaixo, quem tiver interesse procure, mas só para vocês saberem rápido, ele é um jogo que foi feito também pelo Richard Garfield. Quem já conhece Card Game sabe que ele é o criador do Magic, então já tem um jogo com pedigree, e nesse jogo todos os decks são únicos. Então, apesar das cores serem semelhantes, esse deck é diferente desse deck, e isso para mim é um dos pontos que faz a magia do jogo, o fato de todos os decks serem diferentes, você nunca vai ter dois decks totalmente iguais. Quem tiver a oportunidade, recomendo, se vocês não conheceram ainda, vão marcar. Eu acho que é um jogo que vocês têm que conhecer.
Bom, cara, muito bom.
Eu acho que a gente tinha falado aqui, inclusive, que 120 era o orçamento que cabe no bolso.
Sim.
Então,
sim.
Como jogo completo por 120, é porque são dois decks,
e o material todo necessário. Eu acho que tá 150 no máximo, mas o starter set antigo você consegue comprar por R$120.
O que me assusta um pouquinho é que você pode comprar um starter desse e virem dois decks completamente desbalanceados, né?
Sim.
E aí a experiência do jogo pode ser cagada em relação a isso. Outra coisa que eu acho muito engraçado é o seguinte, que eu lembro, não, porque acabou. Não tem mais essa loucura do Magic
ficar comprando
cartas. Porque agora você não compra cartas, você compra decks, né?
Aí,
se a gente conhecesse alguém que é retardado o suficiente pra ter, sei lá, dois displays em casa, entendeu? Vários decks diferentes, a gente podia até usar como exemplo. Mas tipo, a gente não conhece ninguém deck. Assim, né?
Sumiu?
Pois é. Porque a gente não conhece ninguém assim. Porque...
Não. Eu não tenho dois decks, não, eu não tenho dois displays, não, senhor, tá?
Não, tem quantos? Tem. Aí, tá vendo?
Quatro?
Eu tava até falando da pessoa errada.
Só Deus pode me julgar.
Pois é, a gente não julga aqui, não. A gente aqui só sabe, né?
Agora, Fernandinha, você que joga, eu nunca joguei. Eu joguei uma vez só.
Uh-huh.
O Keyforge. O cara até ficou, né? Não fugiu, não. Porque tem os que ficam e os que fogem, né?
Uh-huh.
Então, mas assim, esse jogo você consegue jogar tipo entre dezembro e março?
Ela vem.
Peraí, entre dezembro e março?
É, porque o outro jogo dele. Você consegue. Porque entre dezembro e março aqui no Brasil, o que é? Inverno?
Não, verão.
Verão, então. The summer is magic!
Nossa, caraca.
Caralho,
teve que trabalhar.
Essa foi longe.
Eu começo a achar que tá rolando Dorgas.
Essa.
Esse jogo já se jogava na Segunda Guerra, não?
Ai, não, vamos.
Cara. Quando alguém era ferido, falava Magic!
Esse é outro jogo,
esse
maluco.
Esse é outro jogo, Manique. Ele tá falando do Keyforge, porra, não do Magic.
Desculpa, vou calar a boca.
Caceta.
O que eu achei... Eu achei a ideia do jogo legal. Eu não embarquei porque eu não tenho com quem jogar aqui.
Uhum.
Mas eu acho que a possibilidade...
Você querendo conhecer, mas... a gente pode jogar online. Tem um site... não oficial,
claro,
chamado The Clarks. Claro que vai ter. Chamado The Crucible Online. E dá pra jogar, entendeu? Ele é um pouco truncado no começo, mas dá pra jogar de boa ali. Ele não é amigável, por assim dizer, mas dá pra jogar. Existem rumores de que a Fantasy Flight / Asmodee está trabalhando para fazer uma plataforma de Keyforge online, mas isso ainda não foi confirmado.
Sensacional.
O que eu acho perigoso é isso, é porque é um jogo que não é muito caro, mas tem a chance de você investir e ficar sem nada que preste na mão. Isso eu acho... Porque o Magic, por mais que você tenha, não tenha cartas muito boas, você pode comprar qualquer LCG, né?
Uma carta.
O exemplo que eu tenho aqui é o Pokémon que as meninas estavam aprendendo a jogar. O Zombie mandou pra mim um starter de Pokémon, né? Eu consegui jogar com as duas, porque ele vem com o baralho pré-montado. Então não tem erro. Apesar do problema do baralho pré-montado que o Zombie me mandou, era um negócio que eu tinha medo, porque ele tem que funcionar como dois baralhos, depois você tem que juntar e fazer um baralho só. Os dois baralhos não são equilibrados, entendeu?
Isso aí realmente eu não sabia.
Mas no que for, você pode ter uma discrepância tão absurda que não há nada que você faça pra consertar isso. E aí isso pode estragar a experiência do cara no jogo, entendeu?
Cara, então. Concordo contigo, tá? Mas isso é algo que entra no lance do colecionável, entendeu? Você vai ter que comprar um outro deck ou. Como já tem algumas lojas fazendo, elas colocam um limite pro nível do seu deck. Tipo, estabelece um número, tá? Tem um site chamado Decks of Keyforge, que ele estabeleceu uma métrica não oficial, mas é oficiosa para mensuração dos decks de Keyforge. Que é o chamado de SAS, que é Synergy and Unsynergy. Então, o que que algumas lojas têm feito para que todo mundo consiga usar todos os seus decks? Vira e fala, olha... Hoje o jogo vai ser com o deck de até 70 pontos de SAS. Hoje vai ser com o deck de até 60. E tem funcionado, entendeu? Porque aí você tira aqueles decks absurdos que fazem a partida durar 5 minutos. Onde você joga e você não tem que fazer, que o deck do cara é muito absurdo. Então elas têm feito isso. Tem várias formas de você fazer isso. E as lojas têm empregado isso de boa forma. Lá em São Paulo, quem tem feito isso muito bem é o pessoal da Play Easy. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas lojas que fazem isso muito bem, que são a Red Jogos e a GOB. Entendeu? Você também tem a Cards of Paradise, também tem a Portal. Então, você tem como você botar uma trava nisso. Concordo que tem essa questão. Mas você tem como colocar uma trava nisso. Outra coisa que tem... eu já vi o pessoal fazendo, não tive oportunidade de comentar ainda, mas eu quero fazer, que são regras que foram criadas pela comunidade no Reddit. Por quê? Cada deck, tá, ele tem três facções diferentes, ok? Que são esses desenhos aqui embaixo. E aí, o que que você faz? O que que o pessoal no Reddit tem feito? Você pega três decks diferentes, de cada deck você puxa uma facção. Você não pode repetir as facções. Isso te permite fazer uma pseudo-construção do baralho. Porque você vai pegar três baralhos diferentes e você vai pegar uma facção de cada baralho e vai fazer um baralho só. E aí te permite também você contrabalancear isso. Ah, eu tenho um deck que tem uma facção muito boa, as outras duas são uma merda. Então você pega isso daqui, faz isso os outros e você faz um deck muito bom. Eu já vi gente fazendo isso e fica bem interessante também. É uma outra forma. O Keyforge novo, ele tem um ano e pouquinho, ele tá na terceira wave dele. A comunidade ainda está criando várias formas, claro que isso não é sancionado, beleza? Porque na regra oficial é, você compra um deck, o deck vem fechado, e aí ele tem um desenho, e ele tem um nome, e você não pode alterar. Essa é a regra oficial. Mas aí, meu irmão, em nome da diversão, cara, contanto que seja legal, vale qualquer coisa.
Isso a gente sabe que é só política. O que eu acho fantástico do Keyforge é que ele prova que o problema da humanidade é o ser humano. Porque o cara, quando bolou essa história de o deck fechado e tal, foi pra meio que tentar acabar com o mercado negro, né? Sim. Essa coisa do. Sim. Aí, o que que nego faz? Pô, eu, por tua causa, comecei a ler a respeito dessa porra desse jogo, né? Aí eu vi que uma mulher que ganhou campeonato, a mulher era dona de uma loja, ela abriu vários decks até achar a combinação que ela queria.
Nossa. Tá errado? Não.
Caralho, tá errado, a mulher quebrou a essência do negócio.
Não, cara, a essência é você comprar até você achar um deck que te satisfaça. Ela comprou vários, vários displays até ela achar um deck que a satisfizesse e fizesse um deck extremamente forte, Beleza, ok, o jogo permite fazer isso. Mas o que que acontece? Quando você vai jogando o torneio semanal, que é chamado de Chain Bound, cada vez que você vai ganhando, o deck ele vai ganhando chain. Então ele vai te jogando para baixo e são menos cartas que você vai comprando. Esse deck dela, ela foi a primeira grande campeã, o deck dela tá com tanto chain que ela não consegue mais usar em Chain Bound. O deck dela você só consegue utilizar em alguns tipos de torneios. E outra coisa, daqui a pouco vai rodar também as waves, a gente tá na terceira. Daqui a pouco nem mais essa casa vai poder ser usada em todos os tipos de torneios. Então ele te possibilita a você fazer esse rodízio. E algumas cartas dessa wave nova, da terceira wave, elas são muito boas contra decks antigos. Então dependendo do deck dela, vai ser totalmente inútil contra um deck novo.
Tá.
Então tem essa... Eles pensaram nisso. Quer dizer, acho, né? Acho que não seja a moda caralha, né? Mas eu acho que...
Não, eu acho que é moda caralha e aí o ser humano surpreende e o nego tem que ser mais
criativo. Consertar. Vai consertar.
Tô fugindo dessa parada.
Zé,
depois,
não fuja,
ah,
Zé.
Se você quiser... Aquilo que você comprou não vale mais.
Eu te dou o deck... Não, cara, então olha só. Você tem vários tipos de torneios, tá? Alguns tipos vão continuar com decks livres porra de eterno.
Não.
Entendeu? Os principais vão continuar. Outros vão começar a ser mais bloqueados. Galera, mais alguma coisa pra acrescentar com relação aos jogos de hoje?
Cara, galera, adorei a seleção de jogos que vocês trouxeram. Amei. Aprendi um pouquinho mais. Cada um trouxe alguma coisa que eu não conhecia ou alguma coisa que eu já tinha jogado e me arrependi de ter vendido. Zé, muito obrigado pelos jogos apresentados. Lepê, obrigado. Zombito, mais uma vez, obrigado.
Beijo no seu coração, seu lindo. Galera, vamos ficando por aqui então, tá? Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do querido Lepê.
Valeu, meu fofo.
Do Manique, do Inteligências Lúdicas.
Obrigado, Zé, obrigado.
E do nosso querido Zé Fernandes, do MesaCast.
Valeu, Zé, obrigado, Zé.
Um abraço grande, pessoal. Valeu. Obrigado por ter acompanhado a gente, tá? Sigam acompanhando Inteligências Lúdicas, sigam acompanhando o MesaCast, os outros episódios desse mesmo programa você pega nos nossos parceiros e vamos seguir com esse collab que tá bacana. Valeu, galera! Um abraço grande, vamos ficando por aqui.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau.